Uma grande rebelião popular irrompe no Rio de Janeiro em novembro de 1904. A principal causa parece ter sido a vacinação obrigatória. Só que, na verdade, ela só foi a gota d'água para a revolta da população contra uma série de reformas urbanas e sanitárias que expulsavam os pobres do centro da cidade e desconsideravam seus costumes e tradições. Esse descontentamento foi usado pelos positivistas e militares, inimigos políticos de Rodrigues Alves, então presidente, para uma tentativa de golpe que acabou falhando. Tiros por toda parte, vidros quebrados, bondes virados, sangue pelas ruas, o governo reprimiu violentamente os revoltosos e o saldo de mortos e feridos nunca foi conhecido. Afinal, os massacres não costumam prezar pela sua precisão, né? Mas o que isso tem a ver com a ciência? Tudo! Nosso personagem de hoje foi um dos principais elementos causadores da revolta, uma das maiores do Brasil do século XX, a revolta da vacina. Hoje vamos conhecer duas faces de um dos maiores médicos que o Brasil já teve, o quase médico e monstro Oswaldo Cruz. Influencers da Ciência. Olá, querido e querida ouvinte, eu sou a Kézia Nogueira e estamos aqui no Influencers da Ciência, que é um spin-off mensal do podcast Intervalo de Confiança. Aqui no Influencer, nós trazemos a história de vida de importantes nomes da ciência de um episódio curto, simples e direto ao ponto. Como a gente já falou na abertura, nesse episódio eu vou contar um pouco da história de um dos maiores influenciadores da ciência brasileira, né? Demorou bastante pra ter um brasileiro aqui, né? Um sujeito chamado Oswaldo Cruz. Ele era médico experimental, sanitarista, expedicionário, vidraceiro, político, detetizador, mestre Pokémon e muitas outras coisas. Na história da ciência, ele ficou conhecido como uma espécie de monumento do sanitarismo brasileiro, quase um mito fundador da saúde pública em terras brasileiras. Contar a história desse cientista é importante pra gente perceber como saber, no caso, os saberes científicos, né, estão relacionados com os aspectos políticos e sociais. Se você escutou o episódio sobre a Rosalind Franklin, você já deve ter percebido como a questão de gênero foi e é importante para pensar a história da ciência. Se não escutou, ó, ouve lá aquele episódio da Jay, é bem legal, tá? E aqui também nós vamos pensar como a ciência tem a ver com a sociedade a partir de outra lupa, as epidemias, né? Tema que faz parte de toda a nossa geração. Então vamos perceber como a epidemia é uma espécie de laboratório para compreender esses processos sociais em que a ciência está envolvida. E o nosso personagem de hoje atua no combate das maiores epidemias no Brasil, na virada do século XIX para o XX. Mas antes de começar, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, encontre lá como @iconfipod no Instagram e no Twitter, e nos divulgue para todo mundo que você conhecer, tá? Então vamos lá. Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em 5 de agosto de 1872, na cidade de São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Ele era filho de Amália Taborda Bulhões, uma mulher versada nos romances franceses, lia Dante original, né? E Bento Gonçalves Cruz, médico clínico e membro da Junta de Higiene Pública, que era um importante órgão responsável pela saúde pública no período. Oswaldo Cruz foi o primeiro filho do casal, e ele teve 5 irmãs, Eugênia, Amália, Alice, Noemi e Hortência. Embora Oswaldo Cruz seja paulista de nascimento, ele é muito mais carioca, né? Aos 5 anos, ele vai com a família para o Rio de Janeiro e ali faz sua formação escolar, passando por escolas importantes da época, como, por exemplo, o Colégio São Pedro de Alcântara e o tradicional Pedro II, né? E vejam só, em 1887, aos 14 anos, ele ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e se forma em 1892. Para a conclusão de seu curso, ele defendeu uma tese sobre a veiculação microbiana pelas águas. Diferente do seu pai, que era clínico, Oswaldo Cruz não demonstrou muita inclinação para isso, né? Ele se entusiasmava muito mais pelo novo ramo da medicina que se constituía, que se chama a medicina experimental, que era uma medicina que era feita no laboratório e era baseada nos conhecimentos recentes das descobertas da microbiologia, né? Seu interesse era tanto que o próprio Oswaldo Cruz montou um pequeno laboratório no porão da sua casa, onde ele realizou alguns dos seus primeiros ensaios de pesquisa. E aqui é importante a gente abrir um pequeno parênteses. A forma como a medicina entende como as doenças ocorrem, como elas se propagam e como elas são curadas, varia ao longo da história. Durante boa parte do século XIX, se acreditava que as doenças ocorriam por um desequilíbrio no que eles chamavam de humores. E esses humores estavam ligados aos fluidos corporais, como, por exemplo, sangue, bile, fleuma. Então, esse desequilíbrio dos humores poderia ter diversas causas. Uma das principais eram os miasmas, que eram os odores fétidos, cheiros ruins de origem de putrefação de matéria orgânica. Basicamente, cheiro de coisa apodrecendo. Dessa forma, se você estivesse em um lugar com muitos miasmas, poderiam ocorrer um desequilíbrio nos seus humores e você ficaria doente. Então, nessa lógica, para realizar a cura, você deveria reequilibrar os humores. Como, por exemplo, se você estivesse com muito sangue, você faria uma sangria. Sabe aqueles sanguessugas dos filmes? Então, tipo isso. Uma outra forma era acabar com os miasmas com medidas higiênicas, limpar toda aquela sujeira e tirar todos os cheiros maus, né? O Oswaldo Cruz, ele vai estar dentro de uma outra lógica de medicina, a medicina da microbiologia. A partir de novas descobertas de pastores Floridicoche, com certeza eu pronunciei completamente errado, vão perceber que muitas doenças são causadas por micro-organismos, né? E aí ocorre uma grande revolução, tanto na prevenção de doença como nas buscas das curas. Problemas agora não eram os miasmas, eram os micróbios. Então esse é o primeiro pilar de formação do Oswaldo Cruz, na medicina experimental com base na microbiologia. A segunda base vai ocorrer depois de seu casamento com Emília da Fonseca, conhecida como Miloca para os íntimos, né? Que era uma filha de um importante comerciante, o comendador Manuel José da Fonseca. Em boa parte financiado pelo comendador Manuel, Oswaldo Cruz vai em 1897, morar em Paris para realizar um dos seus maiores sonhos, que é estudar no berço da microbiologia no Instituto Pasteur. Não sei pronunciar. Lá ele não conhece o próprio Pasteur, que tinha morrido 2 anos antes, mas ele estudou com alguns dos maiores nomes da microbiologia e da medicina experimental do período. Então, além do saber científico, ele vai aprender uns saberes técnicos muito importantes para o laboratório, que é a confecção de vidraria. Ele vai frequentar uma fábrica de vidro para o laboratório e no convívio com os operários, né? Ele vai aprender o processo de confecção de materiais, como, por exemplo, pipetas, ampolas, tubos de ensaios, etc. E a outra base do seu pensamento, né, também era a própria cidade de Paris, porque ele se apaixonou completamente pela cidade, né, pelos seus cafés, pela sua arquitetura e principalmente pela sua higiene, né. É, aqui outro, um pequeno ponto, né, a cidade de Paris tinha passado por uma grande reforma urbana na segunda metade do século XIX, na tentativa de combater as recorrentes epidemias de cólera. Nessa reforma, Paris deixou de ser uma cidade de ruas apertadas, casas amontoadas e esgoto a céu aberto para ser uma cidade arejada de ruas largas e higiênica, como ela é até hoje, né? Quem visita Paris sabe das, né, dos seus passeios largos e tudo, né? Então, inspirado nessa cidade, num futuro próximo, o nosso personagem vai ser um dos agentes mais importantes nas polêmicas reformas urbanas da então capital do Brasil, do Rio de Janeiro, né? O famoso Bota Baixa. Um Rio de Janeiro que tentará ser a Paris dos Trópicos. Em 1899, ele concluiu seus estudos no Instituto Pasteur e decide voltar ao Brasil. E já na entrada do Brasil, uma nova fase na sua vida e na saúde pública brasileira começaria. Como eu disse logo no início do episódio, Oswaldo Cruz esteve na linha de frente do combate das maiores epidemias que assolava o Brasil. E o combate das epidemias, como todo mundo já deve ter percebido, né, por alguma vivência prática, envolve conhecimentos científicos e também política, né? E Oswaldo Cruz vai ser altamente habilidoso em lidar com os estratos da grande política, os agentes do Estado, mas bem menos habilidosos a lidar com a população em geral, né? Ele teve sua primeira experiência com o combate a epidemias em 1894, antes de ir para Paris. Nesse ano, ele atuou no combate da epidemia da cólera, que teve início em São Paulo e se alastrou pelo Vale do Paraíba até o Rio de Janeiro. Nessa sua primeira experiência, seu papel foi provar que a doença se tratava realmente da cólera, né? Que contrariando a teoria dos médicos locais. Ele conseguiu fazer isso demonstrando, com recursos do seu laboratório pessoal, lembra que ele fez no seu porão? A presença do bacilo, causador da enfermidade, nas águas da região. Esse micro-organismo tinha sido descoberto há pouquíssimo tempo por Codd. Só que após a sua volta da França, ele atuaria em epidemias muito mais complexas do ponto de vista do projeto nacional, né? Político mesmo, do que a cólera. Serão as epidemias da febre amarela, peste bubônica e varíola. É, mas, né, voltando à cólera, essa doença matava os brancos e negros indiscriminadamente. Ou melhor, né, mais os negros, obviamente. Mas já as doenças que ele combateria no futuro estavam ligadas muito ao projeto de vinda dos imigrantes e do branqueamento da população. Eugenia, né? Se você não sabe o que é eugenia, escrito tinha um episódio sobre Francis Galton, que lá a gente fala bastante sobre isso, tá? Então, no caso brasileiro, a eugenia estava ligada à vinda de imigrantes europeus, principalmente italianos, que se misturariam com a população residente numa tentativa de branquear a população, né? Existe bastante um quadro bem curioso sobre isso que vocês podem conferir, que a gente vai colocar aí no nosso Instagram, mas eu vou descrever aqui pra quem tá só no áudio. Ele se chama A Redenção, que é do Modestos Brocos de 1895. Então, no quadro, ele mostra 4 pessoas, né? Uma é claramente a avó, uma preta retinta, a filha, que é um pouco mais clara, né? É uma morena, vamos dizer assim, e o marido dela é branco. E o filho que ela segura é branco. Então, nessa aqui, eles mostram a avó agradecendo aos céus, né? Então, isso seria a redenção da família. Depois, confere lá no nosso Instagram, tá? @confpod. Voltando aqui pro episódio. Um dos principais obstáculos da vida dos imigrantes europeus era o medo das epidemias, né? O Brasil não possuía uma boa fama sobre isso, né? Tipo, não sei se você sabe muito, né? Não é uma coisa que tá, né? Dá pra se relacionar hoje em dia, né? Então, desde 1849, o Rio de Janeiro era assolado todo o verão pela febre amarela. E no final do século XIX, começaram as epidemias da peste negra. Sim, aquela mesmo da Idade Média, sabe? E a varíola mácula era um problema constante em todas as épocas do ano. A peste, ela matava sem distinção os brancos e negros. Agora a varíola, e principalmente a febre amarela, matava muito mais os imigrantes europeus. Se você puxar na sua memória, tenho certeza que você vai, né, lembrar de alguma novela que fala sobre isso, tá? Hoje a gente sabe que é uma questão de imunidade, mas naquele momento ninguém entendia muito bem esse processo, né? E chegavam a acreditar que era uma praga das divindades dos cultos africanos ou de algum santo insatisfeito com a sua procissão, né? Nosso personagem vai ser convidado a erradicar essas epidemias na cidade do Rio de Janeiro. O convite ocorre depois de uma experiência bem sucedida no combate da peste bubônica em Santos, em 1899, em que Oswaldo Cruz, junto com outros médicos como Adolf Lutz, Vital Brasil e Eduardo Prevost, conseguiram produzir o soro antipestível no Brasil. Esses outros nomes também são nomes, se você mora aqui perto da USP e tal, tem várias, tem a famosa Avenida Vital Brasil. Depois desse sucesso e de algumas indicações políticas, né, como não poderia deixar de ser, Oswaldo Cruz é convidado pelo presidente Rodrigues Alves, em 1903, para ser diretor de saúde pública, que seria equivalente ao ministro de saúde, né, que a gente não tem hoje em dia. Além das questões com a imigração que a gente já comentou, o Rodrigues Alves tinha uma questão pessoal com a febre amarela. Ele tinha perdido uma filha para essa doença, né? Assim, em abril de 1903, com poderes quase totais, né, Oswaldo Cruz vai começar sua polêmica cruzada contra os insetos, a água parada e a desordem da cidade, acreditando que assim acabaria com as epidemias que tomavam conta do Rio de Janeiro. Sua primeira cruzada foi travada em dois frontes. O primeiro, contra o vômito preto, a febre amarela. Oswaldo Cruz estava munido de uma nova teoria sobre a causa da febre amarela. A partir de estudos de um médico cubano chamado Carlos Finlay, se chegou à proposta de que o vetor da doença era uma espécie de mosquito, e que esse mosquito era o elemento principal de um ciclo que passava pelo ser humano. Segundo essa hipótese, o micro-organismo causador da doença chegava ao ser humano pela picada do mosquito. Lá ele cumpria parte do seu ciclo de vida, o ser humano infectado era picado por um novo mosquito e transmitia essa doença para outro, e assim o ciclo seguia. Bem básico, né? Só que nos tempos de Oswaldo Cruz, essa ideia era bastante polêmica, né? E ainda disputava espaço com a já falada teoria dos miasmas. Então, mas pensa bem, tenta apagar seus conhecimentos sobre a doença? Não parece ser muito intuitivo que um mosquito cause uma doença como a febre amarela, né? Tipo, parece meio maluco. Ok, né? Mas aí o Oswaldo Cruz vai apostar alto nessa teoria do Finlay, né? O médico cubano, e organiza uma verdadeira campanha contra os mosquitos da cidade do Rio de Janeiro. Os infectados eram obrigados a ficar em isolamento, mosquiteiros eram instalados nas camas dos doentes mais abastados. E é criada a Brigada Mata Mosquitos, que espalhavam creolina por toda a cidade, invadiam casas de quem se recusasse a combater o foco dos mosquitos e foi dado a eles o poder de polícia higiênica. Além da revolta de parte da população e de muitos deputados contra as investidas sobre a liberdade das pessoas na exótica tese que Oswaldo Cruz defendia, ele também era alvo dos jornais impressos, que eram os maiores meios de comunicações daquele momento, né? Então a gente vai colocar aí também no nosso Instagram alguns cartoons, né, falando sobre o Oswaldo Cruz também, tá? Chamavam ele de Papa Mosquito. Junto com o combate aos mosquitos, o segundo do fronte foi o combate a ratos. Então, lembra que a gente chamou ele de treinador Pokémon? Então, vocês vão entender agora. Então, a estratégia utilizada vai ser a captura dos ratos da cidade, né? E também baseados em teorias da microbiologia, na ideia do seu colega do Instituto Pasteur, Alexander Yersin, de que o micro-organismo causador da peste bubônica era transmitido pela picada da pulga do rato. Então, aí, baseado nessa hipótese, Oswaldo Cruz organizou uma verdadeira caçada. E recompensas eram oferecidas para aqueles que traziam os maiores ratos, né? E um efeito curioso foi que algumas pessoas começaram a criar ratos para vender ao governo, né? Obviamente. Então, imagina a cena. Os funcionários do governo responsável pelas compras dos ratos passavam pelas ruas tocando suas trombetas e queimando os animais numa espécie de forno, num espetáculo esquisito que as pessoas se aglomeravam para assistir. E apesar da ridicularização da imprensa, dos obstáculos do Congresso, da resistência da população, as estratégias do Oswaldo Cruz estavam dando certo, né? No ano seguinte às suas intervenções, o número de mortes por febre amarela passou de 900 para 39. Tudo isso em apenas um ano. Em 1907, não se falava mais em febre amarela. Já a peste passou de 48,74 por 100 mil habitantes para 1,73 por 100 mil habitantes em 1909. Então, com os resultados animadores da sua intervenção, né, comum de ferro pela cidade, ele começa a tomar medidas mais polêmicas ainda, que era a vacinação obrigatória. Então, é sancionada uma lei que institui amplos poderes às autoridades sanitárias, e aqueles que se recusassem a se vacinar poderiam ser multados, não poderiam se casar, fazer viagens, se matricular em escolas e entrar para o serviço público, né? E nem ir para os Estados Unidos. Ah, não, perdão, esse agora. Esse código foi apelidado de Códigos de Tortura. Imagina, né? códigos de tortura. A imprensa pegou fogo, deputados fazendo discursos contra a vacinação obrigatória, oficiais do exército, monarquistas, positivistas, operários e até médicos se começaram a se organizar contra a vacina e é criada a Liga contra a Vacinação Obrigatória. E aqui um outro parênteses, né? A gente vai colocar uma imagem também no nosso Instagram, @confipod, falando sobre como era a vacina nesse momento, né? Então, o início dessa explicação é como que era essa vacina. Nós tendemos a pensar hoje, né, como a gente está acostumado, que a vacina era uma injeção. Injeção, gotinhas, mas então, não era assim. Como tudo na medicina, vacina também mudou ao longo do tempo. Então, no início da vacina contra a varíola, final do século XVII, eram retiradas secreções de vacas infectadas com a varíola animal, e essa secreção era introduzida dentro de um corte no braço da pessoa, feito com uma lanceta, né, que é uma espécie de bisturi. E fazia parte do processo vacinado voltar de tempos em tempos depois para ceder as suas secreções purulentas da varíola para o próximo vacinado. E assim era dado o processo. Isso era chamado de vacinação braço a braço. Nos tempos do Oswaldo Cruz, já não era mais essa forma, mas ainda era bem diferente de hoje. O agente causador da varíola era desidratado e essa espécie de pó de varíola era picada no corte feito com a lanceta. Então, não pegava mais as secreções, né, purulentas, mas ainda precisava do corte. Então, imagina aí, você começa a entender o porquê que essa população não estava tão feliz em aceitar ser cortada no braço e aplicado o negócio em cima, né? Isso sem constar as questões de costumes, como, por exemplo, como as mulheres iam mostrar o braço delas para um desconhecido. Segundo ponto de explicação do porquê que as vacinas não eram tão bem aceitas, né? Muitas fake news, que também imagino que vocês, né, estejam acostumados, eram faladas sobre a vacina. Que ela causava a morte dos pobres, que causava convulsões, otite, sífilis, meningite e até gagueira. Ainda bem que, né, hoje em dia a gente já passou desse ponto, né? Todo mundo já sabe que isso não acontece. E o último ponto, né, o terceiro ponto, mesmo com bons resultados na medida de Oswaldo Cruz, o diálogo com a população era muito escasso, né? Então a população acuada pelas diversas intervenções urbanas que vinham acontecendo, lembre-se que isso ocorreu durante o famoso Bota Abaixo do Rodrigues Alves, inclusive muitas pessoas, só o parênteses, né, o Bota Abaixo foi o quê? Foi quando o Rodrigues Alves determinou que ele ia derrubar todos os cortiços do centro da cidade do Rio de Janeiro e ia criar avenidas largas igual Paris, né, que era o modelo. Então, nesse momento, além disso tudo, né, que eles eram expulsos das suas casas, tudo estava sendo botado abaixo, literalmente, medidas aplicadas a fósforo por Oswaldo Cruz, né, e outras pessoas preocupadas em higienizar a cidade, faziam borbulhar o ódio na população, né, bem, bem compreensível. Então, só faltava uma fagulha para tudo isso incendiar. E a fagulha chegou em 1904, com a aprovação da Lei da Vacinação Obrigatória, aquela mesma que chamavam de Código de Tortura, né. Então, aqui a gente volta para nossa abertura. Irrompe a revolta da vacina. A cidade viveu uma semana de batalha campal. O presidente Rodrigues Alves, depois de resistir ao golpe orquestrado pelos militares e positivistas, decide recuar e revogar essa lei, né, da vacinação. Mais de 900 pessoas foram presas, muitas mandadas para o Acre para servir de trabalhos forçados, sem contar o número de mortos e feridos que ficaram pela cidade. A varíola ficou alguns anos afastada da cidade, mas no ano de 1908, 4 anos depois da revolta da vacina, chega uma nova epidemia e leva mais 6.500 mortos. E dessa vez, a vacinação é pedida pela população e a varíola logo seria extinta no Brasil. Com as epidemias controladas na capital, né, a vitrine do Brasil, e com as reformas urbanas espelhadas nas, né, de Paris, estavam abertas as portas para o início da modernização do Brasil e o questionável eugenismo brasileiro, né? Oswaldo Cruz ainda atuaria no combate de diversas epidemias por várias regiões do Brasil e o tempo provaria que suas teorias de combate a epidemias estavam corretas, né? Pelo menos do ponto de vista teórico, né? Seus métodos de implementação são questionados até hoje. No ano de 1917, o nosso querido personagem, com apenas 44 anos, morreu vítima de uma doença renal muito parecida com a que vitimou seu pai. Porém, a memória de Oswaldo Cruz não foi apagada da ciência brasileira, né? Hoje, se você passar pela Avenida Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, você vai se deparar com um grande castelo, né, que é em estilo mourisco, que se chama Fundação Oswaldo Cruz. Esse monumento da cidade brasileira foi erguido pelos braços de Oswaldo Cruz e seus colegas, né, e hoje é um oásis de pesquisas em saúde pública no Brasil e no mundo. Contudo, o Castelo de Manguinhos ainda agora as particularidades das desigualdades brasileiras, né? Ele fica vizinho a uma das mais violentas favelas do Rio de Janeiro e os mármores do castelo fazem um pitoresco contraste com os barracos em seu entorno. Muito obrigada pela sua audiência e essa pauta foi escrita por Felipe Lameu, vitrine de Diego Madeira, edição de Léo Oliveira.